Então vamos ler, irmãos, livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo número 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo os deuses, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Israel meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Versículo 27. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o furor, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho que vieste. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado, te amamos, Deus, soberano das nações, Pai. Papai amado, queremos agora entregar a tua igreja, o teu povo, Senhor, a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo nos enche agora, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, fale conosco. Que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, venha, Senhor, a transformar os nossos corações mais uma vez. Faz pulsar o nosso coração mais forte, Senhor. E calaxúria, ribilalabaxéia, surianda, lalalabalabaxéia, suricanda, lalalabalabaxéias. Faz, Senhor da glória, Pai, eu te rogo em nome de Jesus, Senhor. Para a glória do Filho de Deus, somente para a glória de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glória. Graças a Deus, né? O Senhor é soberano, maravilhoso, fiel, verdadeiro, grande, poderoso, majestoso. Irmãos, você conhece a história aqui, né? Em determinado momento, o rei da Síria, Senaqueribe, já havia conquistado ali Israel, já havia dominado, subjugado Israel, e de repente se voltou contra Judá. Judá era, você sabe muito bem, que né, o reino de Israel foi dividido em dois, após o reinado de Salomão, e foram constituídas duas nações, Israel e Judá. Senaqueribe já tinha conquistado Judá, aliás, Israel, estava ali pronto, preparado para invadir Judá, para invadir ali Jerusalém e conquistar e arrancar ali, né, tudo aquilo que o povo de Deus havia constituído durante todo o tempo. Senaqueribe já havia ameaçado uma vez ali Ezequias, e Ezequias abriu mão dos tesouros do reino, entregou a ele um tesouro imenso, ouro, prata, saqueou ali a casa de Deus, saqueou o templo de Deus, tirando as portas de bronze, tirando ali tudo que era de valioso, entregando ali a Senaqueribe. E mesmo assim Senaqueribe, depois de algum tempo, resolveu invadir ali e conquistar e ali subjugar, né, o povo que habitava ali em Jerusalém. Ezequias era um homem de Deus. A Bíblia diz que Ezequias foi um homem fidelíssimo a Deus. A Bíblia exalta o rei Ezequias, os feitos de Ezequias, como sendo um rei justo, fiel e verdadeiro a Deus. Mas Ezequias também errou como homem, né? Eu creio que em determinado momento, quando ele entregou os tesouros ali de Judá, do povo de Israel, saqueou ali, né, o próprio templo de Deus para entregar ali a Senaqueribe, ele se acovardou. Olhou como homem a dificuldade, tentou agir como homem para vencer ali aquilo que se apresentava à frente dele como algo muito difícil de acontecer, e não deu certo. E nós, irmãos amados, precisamos olhar para as experiências bíblicas e sugar, extrair da palavra de Deus aquilo que é bom como experiência para nós. Porque muitas vezes, irmãos amados, você vai enfrentar dificuldades na sua vida. Coisas que você vai precisar vencer, e quantas vezes você vai precisar, assim, de um grande esforço espiritual para vencer, agindo no impossível, agindo naquilo que é impossível, para que você possa conquistar a sua bênção. E muitas vezes os crentes põem os pés pelas mãos, tentando agir ali com suas próprias forças ou com a sua própria sabedoria, gerando sobre si perdas, né? Não resolve o problema e traz sobre si ainda um jugo maldito, traz sobre si ainda algo terrível que vai gerar consequências espirituais para a vida do crente, né? Como normalmente nós temos visto, infelizmente. Segunda vez que Senaqueribe se chegou ali a Judá, às portas de Judá, ele escreveu uma carta e entregou essa carta ao rei Ezequias, porque o Senhor Deus já havia dito, Ezequias já havia procurado o profeta Isaías, e o Senhor disse a Ezequias que não deixaria com que ali Rabisaque, que era o general de Senaqueribe, invadisse Jerusalém e o faria voltar pelo caminho que ele veio. E ele, nessa oportunidade que ele enviou essa carta, ele tinha que retornar para ajudar o rei em outra batalha. E ele escreveu uma carta, dizer: ó, não fique contente não, viu? Eu vou voltar. Não fique contente não, que eu vou arrasar esta cidade. Não fique contente não, porque não foi o teu Deus que fez isso não. Não fique contente não, porque nenhum Deus até hoje conseguiu subjugar Senaqueribe, o rei da Síria, conquistamos nações e nações e nações, e nenhum daqueles deuses pôde nos impedir. E era interessante, porque Rabisaque era um general inteligente, e em determinado momento ele começou ali a instigar o medo no meio do povo de Israel, começou a falar essas ameaças, né, em voz alta e na linguagem hebraica, para que o povo ouvisse. E ele falava assim: não acreditem no rei de vocês quando ele disser que o Senhor poderá vos livrar, porque o Senhor não vai livrar vocês, porque eu estou aqui para conquistar vocês, para conquistar essa cidade, se o Senhor me enviou. Olha só que astúcia demoníaca Rabisaque general de Senaqueribe, estava ali intentando contra o povo de Israel. E aí, irmãos amados, eu creio que Ezequias, ele tomou a decisão, de praticar aquilo que todos nós temos que executar numa dificuldade. Ezequias, ele tomou a decisão correta, não olhou como homem a dificuldade, mas ele se apresentou diante de Deus. A Bíblia diz que ele tirou os trajes reais dele, ele tirou ali as vestes reais dele, colocou ali pano de saco, se humilhou na presença de Deus, foi até o templo de Deus, se ajoelhou na presença de Deus, estendeu a carta de Deus no templo e falou com Deus. E a oração de Ezequias, irmãos, eu gostaria que você percebesse os detalhes da oração de Ezequias. Quando ele se apresentou diante de Deus no templo, porque eu creio que é o caminho para que nós possamos nos encontrar com Deus nas nossas orações. Eu creio que a forma como Ezequias abordou o Senhor na sua oração é a forma com que nós devemos exercitar para que nós possamos ter o mesmo resultado que Ezequias teve. Se você olhar, a Bíblia diz assim no versículo 15: e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Versículo 15, irmãos. O que Ezequias fez aqui no versículo 15? Qual foi a atitude dele aqui? Do versículo 15? Ele adorou ao Senhor. Ele começou a sua oração exaltando ao Senhor. O medo de Ezequias permanecia no coração dele, mas aquilo não impediu que a oração dele fosse uma oração verdadeira, que atingisse o coração de Deus, iniciando a sua oração com um momento de exaltação, glorificação ao Filho de Deus, aliás, a Deus, né? Porque o Filho de Deus ainda não havia se manifestado como Filho de Deus. E nós temos que seguir exemplos, né? Quais são, irmãos amados, os modelos que nós temos, né, para sermos pessoas melhores para Deus? Quais são os modelos que nós podemos praticar para sermos melhores para Deus? São os modelos que estão na Bíblia. E você, como homem, você como mulher, deve encontrar na Bíblia o caminho para tudo aquilo que você necessita. E muitas vezes, né, nós devemos procurar o Senhor para encontrá-lo verdadeiramente fazendo aquilo que Ele nos ensinou, que Ele quer também ter esse encontro conosco. Deus queria glorificar o nome dEle naquele lugar, naquele dia, naquele momento, naquele instante, no meio daquele povo. Deus não aceita as estratégias satânicas, que muitas vezes têm grande êxito no meio do povo de Deus. Deus não quer que você se subjugue, seja subjugado pelo diabo, pelas estratégias satânicas, pelas ameaças dele. Deus não quer que você seja conquistado por Satanás. Deus não quer que você seja arrebatado pelas garras satânicas do diabo, que muitas vezes, né, se aprofundam no corpo do homem e o leva para todo quanto é lugar, gerando sofrimento e angústia e destruição. Devemos aprender a viver como Deus nos ensinou. Os detalhes da Bíblia são preciosos, são pedras preciosas para o nosso coração, para a nossa vida. Eu sempre falo isso, irmãos amados, que, né, eu sempre, profissionalmente, eu sempre ministrava assim e dizia para os meus funcionários, em algum momento, com outros termos, que os detalhes não são importantes, mas as coisas que são de Deus, os detalhes é que são importantes. É o inverso. É o inverso. Devemos nos preocupar com os detalhes da palavra. com a essência da palavra, com os ensinos da palavra, com aquilo que Deus está querendo dizer, com aquilo que Deus está querendo nos mostrar, com aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Temos que extrair o máximo, exaurir ao máximo, né? Faz tempo que eu não tomo um caldo de cana, né? Eu vi assim a pessoa fazer o caldo de cana e ele moía a cana lá, naquele negócio lá. Aí pegava aquela cana de novo, bagaço, punha de novo lá. Né? E de novo, e saía suco, né? E se ele pusesse de novo, ainda saía de novo. Exauria, extraía o máximo daquilo que ele estava fazendo. Nós devemos ter essa atitude, essa prática, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não abra mão disso. Não abra mão de viver a glória de Deus em sua vida. Não abra mão de viver a glória de Deus na sua vida. Quando você abrir mão de viver a glória de Deus na sua vida, as garras de Satanás já estão travadas no seu coração ou na sua mente. Não abra mão de se levantar para lutar e para vencer. Não abra mão de lutar. Não abra mão de lutar com aquilo que Deus te ensinou. Não dê espaço para Satanás. Não faça concessões a ele. Não faça concessões ao seu inimigo, porque o teu inimigo não terá misericórdia de você. Ele vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E quanto mais você conceder a ele, mais fraco você vai ficar. Temos que nos levantar para guerrear, para vencer. E só você só vai vencer se você lutar, porque a luta está aí na tua frente. Depois temos mais um ensino de Ezequias, numa posição, numa postura, quando ele fala assim: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, né? Ezequias também era inteligente, né? Chegou lá, ó Senhor, maravilhoso Deus. Né? E aí foi no ponto. E aí ele foi lá e falou: olha, Senhor, será que o Senhor está vendo aí no céu o que estão falando de você aí, do Senhor? Né? Ô, Léo, por favor, abaixa um pouquinho os ventiladores, por favor. Não precisa desligar, não. É. E então, irmãos amados, devemos expor ao Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Devemos expor ao Senhor a nossa necessidade específica, né? É muito comum as pessoas muitas vezes apresentarem a Deus coisas muito genéricas. Ah, Senhor, me abençoa, né? Ah, Senhor, cuida de mim. Ah, Senhor, cuida da minha família. Ah, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Eu não digo para você que está errado, mas eu digo para você que nós temos que ser específicos muitas vezes. E eu diria para você que na grande maioria das vezes nós temos que ser específicos. Porque quando você falou assim para Deus, e eu costumo dizer isso sempre para Deus, eu falo sempre para Deus, muitas vezes para Deus eu falo assim: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Senhor, Tu és o dono da minha alma. Eu falo para Deus: Senhor, Tu és o dono desta igreja. E eu falo para Deus: Senhor, Tu és o dono da minha família. Eu falo para Deus sempre isso, né? Mas muitas vezes nós temos o quê? Que nos achegar na presença de Deus e falar: Senhor, olha esta situação específica. Olha esta situação específica, Senhor Deus. Vê aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo, né, em determinada situação. Vê aquilo que está acontecendo com determinada vida, meu Senhor. Nós não podemos, irmãos amados, deixar de falar com Deus e apresentar diante dele nossas causas. E não de forma genérica, mas de forma específica, para que Deus possa trabalhar naquilo que nós estamos buscando. Eu sigo o exemplo também de diversas situações onde Jesus Cristo, Filho de Deus, encontrou um leproso e perguntou para ele o que ele queria. Encontrou um cego e perguntou para ele o que ele queria que ele fizesse. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Então existem situações que nós devemos, irmãos amados, saber agir. Não fique... Eu sempre uso um termo aqui muito forte, exatamente para que a igreja receba. E quando a gente usa termos muito fortes, né, ainda assim algumas pessoas não recebem. Nós não podemos ser superficiais em nada de Deus. Em nada de Deus podemos ser superficiais, porque o Senhor entenderá aquilo que está acontecendo na nossa vida. E Ele agirá segundo aquilo que Ele descreveu na Bíblia. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a gente... Você tem que guardar algumas coisas de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas têm medo de guardar algumas coisas de Deus por causa da sua infidelidade. Então as pessoas, elas costumam não cobrar Deus, no bom sentido. Eu vou explicar isso já já, essa palavra que eu estou dizendo aqui. As pessoas procuram não cobrar Deus por causa da sua infidelidade, porque se cobrar Deus, vai ter que cobrar Deus da infidelidade também. E se cobrar Deus, né, do resultado da sua infidelidade, vai receber chicotada, né? Castigo, maldição. Nós devemos, irmãos, vivenciar as coisas de Deus ao ponto de nós declararmos a grandeza dEle, que Ele é aquele que irá nos ajudar, que Ele será aquele que vai executar. E é preciso coragem para fazer isso, irmãos amados, porque, sabe, Deus, Ele só vai olhar para você e entender que a tua palavra é uma palavra digna de resposta quando você estiver ali preparado, quando a sua vida estiver voltada completamente para Ele, para que Ele possa olhar para você e te responder aquilo que você está falando, quando você fala assim: o meu Deus vai me ajudar. O Senhor vai olhar do céu e vai falar assim: é verdade, eu vou te ajudar mesmo. Do que você falar assim: meu Deus vai me ajudar, eu sei disso. E aí, né, nada muda, nada acontece. Nada tem resultado, porque na verdade são palavras frias. São palavras às vezes sem fé e palavras que não vão ser honradas por Deus, simplesmente porque você não está honrando Deus. Simples. Simples. Se você não honra Deus, você não será honrado por Deus. Jamais será assim. O Senhor Deus é um Deus assim que Ele sempre olhou essa questão de honra como algo muito forte. Ele falou que nós devemos dar honra a quem tem honra. Deus falou isso, que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então, Ele mesmo se posicionou em relação a isso, e Ele que falou isso não faria isso. E Ele que falou para nós que nós viemos fazer e praticar isso não faria a mesma coisa conosco. Então, irmãos, temos que viver a palavra na intensidade dela e nos lembrar dela, para que nós possamos o quê? Avançar e falar para Deus: Senhor, a Tua palavra diz isso. Senhor, a Tua palavra revelada diz desta forma. Então, Senhor Deus, manifesta-te nesta palavra, Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, é como se existisse um terremoto ao teu redor. Quando você for digno de uma palavra dessas, quando a tua vida representar para Deus a honra que Ele quer te dar, você vai falar: Senhor, a tua palavra diz isso. E o Senhor vai fazer tremer a terra. E o Senhor vai fazer com que os anjos do céu sejam enviados, para que a tua bênção venha, porque é a palavra dEle que foi designada e determinada para a tua vida. É assim, irmãos. É assim. Então você escolha viver. Escolha viver como você deseja viver. Sabe? Orando para Deus e pedindo misericórdia a Ele. Orando para Deus, reivindicando a palavra dEle para a sua vida. reivindicando a palavra dele. E Ezequias, depois ele terminou, vou pular uns versículos aqui para não sermos muito extensos. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Quem aqui já recebeu uma palavra profética mais ou menos assim? O Senhor falando assim para você, assim, através de um irmão, de uma irmã, falando assim: Deus fala para você que ouviu a tua oração. Quem já ouviu essa palavra, levanta a mão. Não é gostoso? Não é bom você ouvir isso? Né? Deus falar para você: eu ouvi a tua oração. Deus já me falou isso também, algumas vezes. É muito bom, irmãos. É muito bom. É muito bom você viver isso. É muito bom você ali, né, ouvir de Deus aquilo que nós necessitamos ouvir. E foi exatamente aquilo que o Senhor Deus falou para Ezequias quando Isaías foi até ele. Aliás, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. Você vai orar essa noite? Você vai orar essa madrugada? Eu gostaria que você extraísse deste culto hoje algo que vai fazer uma coisa muito especial na tua oração hoje. Eu gostaria que você extraísse dessa palavra algo que vai fazer com que você tenha uma experiência nova com Deus. Por isso que eu sempre falo, irmãos, nós temos que cultivar as coisas de Deus. Nós temos que cultivar aquilo que Deus nos ensina, praticar aquilo que Deus nos ensina. Se você não conhece a palavra, coma este livro, para que você possa falar para Deus: a tua palavra diz, porque Satanás diz isso para Deus todo dia a respeito de você. Satanás diz a respeito de você todos os dias para Deus a palavra dele em relação a você. Ele fala todos os dias: não, Senhor, a tua palavra fala que o teu filho, se ele fizer isso daqui, ele vai receber isso. E aí, ó, Satanás vem e, ó, começa a agir nas vidas por direito, porque a palavra de Deus existe, e Deus não vai contradizer a palavra dele. Então aprenda você a palavra, para que você possa usar desta mesma palavra para conversar com Deus, reivindicá-la, e até numa situação que for necessária você chegar para o teu arqui-inimigo, manifesta em alguma vida e falar: olha, a palavra de Deus diz assim, então seja assim. É simples demais. O problema é que os crentes não olham a essência, não entendem a essência, não seguem os paradigmas de Deus, os modelos de Deus, não seguem os modelos de Deus. O problema é esse. Os crentes querem viver, né, do seu jeitão. E é por isso que dá tanta coisa errada. É por isso que tantas coisas erradas acontecem, porque as pessoas estão querendo viver do seu jeitão. E aí perdem e deixam de ser vitoriosos. Quando eu sempre falo também, irmãos, que nosso Deus, ele Ezequias disse uma palavra, acho que foi Ezequias que disse, foi ele mesmo, ó. Ele disse assim: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Sanaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Deus está vivo. Deus está vivo, e ele está atento a tudo que acontece ao nosso redor, e toda a afronta que será ali, que é lançada ao coração de Deus, sempre terá uma resposta de Deus. Não entenda que Deus está quietinho no seu canto, ali sem fazer nada. Muito pelo contrário, Deus não mudou. Toda palavra que os políticos, que os milionários, que os ricos, que os endemoniados, né, que os aqueles que adoram a Satanás falam em relação a Deus, Deus está olhando ali. E Deus, ele não aceita afronta, não, irmãos. Você está pensando que Deus é covarde? Você está pensando que Deus está quietão no canto dele lá? Deus não aceita afronta. Deus não aceita afronta. É por isso que existe muita maldição no mundo. É por isso que existe muita fome, muita destruição, muita doença. Deus não aceita afronta. É por isso que o homem está perecendo. Porque Deus não aceita afronta. E quanto mais o homem afrontar a Deus, mais destruição virá sobre si. Porque Deus não aceita afronta. Ele é o mesmo, e ele está vivo. E ele continua olhando, observando, e ele continua escrevendo no livro dele tudo aquilo que está acontecendo neste universo. E um dia, assim como Jesus, irmãos, nós pregamos aqui recentemente que Jesus Cristo entrou em Jerusalém no dia de... como é que chama mesmo lá? O dia de Ramos. Isso é bom, né? É isso, isso daí é. No dia de Ramos, Jesus entrou lá em Jerusalém, foi lá no templo e... o que Jesus fez lá? Derrubou todas as banquinhas lá, né? Nervoso lá, né? Ficou bravo. Irmãos, a atitude de Deus em relação a determinadas coisas neste mundo ainda é esta. Ainda é esta. Deus, de vez em quando, manda os anjos do Senhor e fala assim: ah, agora não. Agora chega. Agora basta. Agora vai e destrói. Agora vai e arrasa. Agora vai e contamina. Estas são as reações de Deus na humanidade hoje em dia. Por isso que o mundo caminha para a destruição, irmãos. A Bíblia diz que no final dos tempos, você lembra, né? Ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala assim que um pedaço de pão por um denário, um pedaço de pão por um dia de trabalho, um pedaço de pão por um dia de trabalho, virá muita destruição sobre a terra, irmãos. Virá muito juízo de Deus sobre a humanidade por conta das blasfêmias, por conta do afastamento do povo de Deus, por conta do desprezo às coisas que são de Deus. Haverá muita destruição, irmãos. E eu creio, né, que eu não estarei aqui. Né? Não sei quanto tempo vai levar ainda, mas eu creio que eu não estarei aqui. Graças ao Deus, para não ver esses momentos terríveis da humanidade. E serão muito difíceis, irmãos. Serão momentos muito difíceis. Porque cada vez mais, como o povo de Deus se afasta cada vez mais de Deus, mais destruição você verá. Mais constante, menos pausado, mais intenso. Será assim. A intensidade, ela vai se agravando, porque os pecados vão se agravando, porque o distanciamento vai se agravando, o erro vai se agravando, e aí a mão de Deus executará o juízo necessário sobre estas situações específicas. Deus disse, a resposta você ouviu. E ele falou algo muito interessante também, que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Né? Ouça bem, guarde no teu coração alguns pontos desta mensagem. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, de Senaqueribe, rei da Síria. A virgem, filha de Sião, te despreza, que zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Afronte o teu inimigo, viu? Não tenha medo do teu inimigo. Afronta ele. Você pode, Deus mostrou na sua palavra que você pode afrontar o teu inimigo. Quando ele vier, que nem aqui Rabsaque, general de Senaqueribe, você pega e meneia a cabeça contra ele. Você não é nada. Você não é nada, você vai ser destruído. Você não é nada. Meneia a cabeça, zomba dele. Zomba dele, porque o teu inimigo não tem autoridade sobre a tua vida, porque o teu inimigo já está julgado, porque o teu inimigo ele tem que estar no lugar onde ele deve estar, debaixo dos teus pés, é lá que ele tem que estar, conforme disse a palavra do Senhor. Zomba dele, com fé, pelo poder de Deus, porque muitos têm medo dele. Estão como Ezequias, estava, muitos têm medo dele. Estão se subjugando, se sujeitando às coisas que são do nosso inimigo. A tua atitude não deve ser esta. A tua atitude deve ser uma atitude de força e poder contra ele. Porque é isso que Deus falou. E aí, irmãos, só para nós encerrarmos, o Senhor determinou o juízo sobre Senaqueribe. Você pensa que Deus é pouco? Você pensa que Deus assim ele é bonzinho? Deus jamais será bonzinho. Deus é justo. E a justiça dele faz com que ele seja bondoso ou seja aquele que estabelece o seu juízo independente de qualquer coisa, e as pessoas muitas vezes chamam isso de maldade. Mas Deus não é maldoso, jamais será. Nós vemos aqui que Deus estabeleceu o juízo e disse que ele poria um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio na boca de Senaqueribe e o levaria por um outro caminho. E ele falou, e Deus determinou o juízo e falou assim: ele não entrará nesta cidade. Nenhuma flecha ele vai atirar contra esta cidade. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, porque eu vou levar ele para o caminho que ele veio. Porque eu defenderei esta cidade. Porque eu defenderei esta cidade. Irmãos, a cidade de Deus é você. A cidade de Deus é você. Você é a cidade de Deus. Teu inimigo, os demônios senaqueribes da vida aí, eles não podem atirar uma flecha contra você. Eles não podem. Eles ficam sassaricando e falando, né? E tentando. Eles não podem. Se você determinar sobre eles o poder de Deus, e vai ser como ali Deus falou: um anzol no nariz e um freio na boca. Um anzol no nariz e um freio na boca. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem era, estava falando de algumas experiências espirituais que eu já tive na minha vida ministerial, né? E eu comentava assim que tem demônios, são demônios, sim. Como é que eu vou explicar para os irmãos? São demônios assim mais pacíficos, e tem demônios que são violentos. Pombagira, por exemplo, é um demônio violento. E eu estava conversando com a pessoa, falei assim: olha, irmão, irmã, não lembro quem era mais. Falou assim: olha, quando manifesta um demônio numa pessoa, Deus é tão maravilhoso que quando manifesta um demônio, eu não preciso nem ordenar. Deus já faz com que ele manifeste amarrado. Quando manifesta um demônio, quando eu estou orando, manifesta um demônio, o demônio já põe as mãos para trás, já se prostra com a cara no chão na minha frente. Quando é esse tipo de demônio violento e fica rosnando. Eu estava, por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu fico imaginando que a gente não sabe, pelo menos eu nunca vi, eu fico imaginando como Deus faz isso. Eu fico imaginando como Deus faz isso. Que deve ser um monte de anjos segurando lá o demônio, colocando as mãos do demônio para trás, pegando a cabeça dele e segurando ali e colocando ali. Então, espiritualmente, nós não sabemos como isso acontece. Mas Deus está ali, agindo e operando, irmãos. O reino espiritual está trabalhando e as pessoas às vezes nem percebem isso, porque às vezes Deus manda lá, né, não sei o quê, para que isso aconteça. Porque Deus está atento. Porque Deus está atento. Então ele dá ordem já no céu e fala, vão. E aí, tudo aquilo que Deus quer fazer acontece. E aí, tudo aquilo que Deus quer executar acontece. Nós não vemos, mas Deus faz. Depois, só para você entender, só para você ver como Deus é juízo máximo de todas as coisas, Senaqueribe voltou para a sua terra, foi adorar os seus deuses no templo deles lá e foi assassinado. Foi assassinado, se eu não me engano, por um filho dele. É? Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Juízo máximo, né? Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita blasfêmia. Deus não aceita. Deus age com grande vigor e com grande intensidade, irmãos. Acredite nisso. Acredite que o teu Deus é um Deus rígido. Nosso Deus é um Deus rígido. Ele é zeloso. A Bíblia diz que ele é zeloso, ele é rígido. Ele não abre mão. Por isso que eu falo, se nós soubermos agir, nós vamos ter tudo o que nós precisamos de Deus. Vamos ter absolutamente tudo o que nós necessitamos de Deus. Se nós não soubermos agir, vai faltar tudo na nossa vida, porque só a misericórdia de Deus para nos ajudar. Fique de pé. Irmãos, eu queria perguntar a você se você tem alguma carta a apresentar para Deus hoje. Você tem alguma carta a apresentar para Deus? Você viu que Senaqueribe, aliás, Ezequias apresentou para Deus a sua necessidade. Ele apresentou para Deus a sua necessidade. E chegou a hora de você se lembrar, se você tem alguma necessidade, que nós vamos apresentar para Deus essa necessidade agora. E eu sei que Deus está atento. Se o inimigo tem te afrontado, se você tem sido impedido pelo teu inimigo de conquistar algo, chegou a hora de você vencer essa batalha. Chegou a hora do teu inimigo ser levado por Deus para longe de você. para que você possa alcançar aquilo que você necessita de Deus. Aquilo que você necessita de Deus. Se você tem algo a apresentar a Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar agora em nome de Jesus.